meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio, entretanto. Episódio 81, 81, e estamos a gravar uma sexta-feira, sempre em cima do joelho, sabem como é que é? Sempre com coisas, mas não, vou estar a gravar dois episódios hoje, porque para a semana não vou estar cá, vou estar em Coimbra, em missão. Lembro-me do ano passado, por acaso o episódio mais ouvido sempre deste podcast é o relativo à missão país do ano passado, que é quando vamos uma semana para uma localidade dinamizar, ou seja, ir aos lares de idosos, falhar com os velhinhos, falar com os velhinhos, ajudar nas escolas, ajudar as crianças a passar o tempo, e rezar, sobretudo rezar. E portanto, é isso. E então, gravar dois episódios. Vou embora amanhã cedo, portanto, logísticas, coisas. Mas, o que é que eu vos queria dizer? Portanto, o episódio passado, eu prometi, vocês têm-me pedido imenso para. E eu queria também, no fundo, encerrar este tema de Erasmus, porque sinto que já tenho demasiados episódios com Erasmus no título. E também já estou um bocado farto do tema e de explorar o tema, sinceramente. Portanto, vamos explorá-lo uma última vez e tecer considerações finais. Bem, super eloquente neste discurso. Para, não sei, ou seja, queria deixar-vos só um insight final sobre toda a experiência, não especificamente onde eu estive, mas para tentar perceber também se estão na iminência de fazer Erasmus ou se ponderar alguma vez, para tentarem perceber mais ou menos, e se calhar dicas boas, que poderão ser eventualmente proveitosas para o vosso discernimento. Então, fiz assim uma lista de prós and cons, estão a ver? Tipo, cenas boas e cenas más, vantagens e desvantagens da experiência e do Erasmus. Então, comecei primeiro por distinguir residência, ou seja, ficar numa residência ou ficar numa casa arrendada, que acho que a maior parte das pessoas vai para casa arrendada. E eu percebo, há mais liberdade, mas pronto, vamos discutir assim mais ou menos. Ou seja, primeiro, residência. Por um lado, pode ter mais regras. Ou seja, a residência onde eu estava, pronto, era uma residência também do arcebispado, portanto, tinha mais regras acrescidas ainda. Mas com regras, eu quero dizer, tipo, horários de entrada, ou seja, podias sair quinta, sexta e sábado, ou seja, a essas horas, a esses dias podias entrar a qualquer hora, mas por exemplo, segunda à noite tinhas de entrar até à meia-noite, senão não conseguias entrar. Tipo, havia meio maroscas para conseguires entrar, mas pronto, há meio essas regras. Depois, não sei, ou seja, a partilha de espaços comuns e isso tudo, é tudo meio dotado de regras e regrinhas que em casa não terás. O problema é que o downside disto é que em casa podes viver numa anarquia total e não sabes bem com quem é que vais calhar. E portanto, não sei, será que outra pessoa vai cumprir as regras, entre aspas, que vocês estabelecem? Tipo, ou seja, por exemplo, loiça. Não sei, ou seja, tem de se dar bem e tem de correr bem para. Ah, está passando a redundância para correr bem. Na residência não é bem assim, ou seja, tens regras e há meio um diretor, uma diretora, e então se alguma regra está a não ser cumprida, tens um meio de fazer cumprir essas regras, de queixas, etc. Ou seja, é algo mais organizado, mais restritivo da liberdade, mas mais organizado. Depende, isto também depende um bocado da pessoa, da personalidade. Ou seja, dependente da pessoa. Se calhar eu, por exemplo, eu vivi bem numa residência. Se eu curtir minimamente regras e não sei o quê. Agora, casa, se calhar, não sei se eu curti tanto. Mas pronto, ou seja, horários de entrada, as regras eram tipo horários de entrada, comida, ou seja, tinhas uma aplicação, tinhas que escolher aqui, mas isto é muito específico. Mas uma coisa boa da residência foi que eu estava sempre em contacto com a língua, neste caso espanhol, e senti que isso ajudou-me a compreender em geral a língua espanhola. Ou seja, eu estar numa residência só com espanhóis obrigava-me obrigatoriamente a falar só em espanhol. Que eles também inglês não é o forte deles, portanto o estereótipo confirma-se. E portanto, desenrasquei muito mais. E por exemplo, chegava às aulas, chegava aos exames e tinha de escrever, tinha muito mais vocabulário na cabeça. Claro que algumas das palavras que os jovens falam é tipo slang e não vai dar para traduzir em exames de direito, claro. Mas sempre ajuda, estão a ver? Tipo, ou seja, estar completamente emergido na situação. Emergido. Eu, por exemplo, se eu for para uma casa para o estrangeiro com portugueses, se calhar este desenvolver da língua vai ser muito menor e mais a longo prazo do que a curto prazo, estão a ver? Outra cena, os amigos estão sempre em casa. Ou seja, vocês fazem amigos na residência, é bom porque estão sempre no quarto ao lado, ou se calhar até partilham um quarto, estão a ver? E então nunca estão meio sozinhos e há espaços comuns que facilitam conhecer a malta melhor. Por exemplo, sinto que no fundo estão sempre acompanhados, né? Ou seja, na casa tipo estão três, quatro, se calhar um está fora, não sei o quê. Na residência, como éramos tantos, e depende das residências, claro, e quantas pessoas têm, mas nós éramos para aí 100 na residência, havia sempre alguém para fazer alguma cena, tipo, ah, bora ao ginásio, bora jogar futebol, jogámos futebol às quintas, bora só tipo à sala comum, à cafetaria, sei lá, beber um café ou algo, estão a ver? Ou jogar ping-pong ou matrecos. Isso é bacana porque sentem que não estão sozinhos. O que eu senti foi, no início é muito fácil nós pensarmos, pá, estamos aqui sozinhos, é tudo novo, como é que eu vou fazer amigos? Sinto que a residência ajuda muito mais a passar por esta fase. E como estão todos mais ou menos na mesma situação, ou seja, a residência está sempre a entrar e a sair pessoas, e o normal é que as pessoas não se conheçam. E então foi muito mais fácil, lá está, dar-me a conhecer às pessoas e falar com elas. E é muito melhor para nos integrarmos. E assim. Depois casa, diria que é mais chill, ou seja, é mais tranquilo. Vemos pessoas, sinto que podemos, das duas, uma, ou criamos uma ótima relação com aquelas quatro pessoas que vivemos casa, ou então criamos uma péssima relação. Na residência é bacana porque tens um quarto só teu, então partilhas com outra pessoa e não tens bem de lidar com as outras pessoas todas. Na casa, pá, é mesmo chato ter de, ou tentar, evitar esta pessoa, ou seja, gerir os meus horários de formas diferentes para evitar estar com esta pessoa, porque no fundo ela partilha a mesma casa que eu e os pontos de comum são comuns, tipo, aos dois. Não sei, acho que podem-se criar mais fricções. E portanto, pode ser complicado. Mas por outro lado, lá está, é mais propício a ficarem melhores amigos, estão na mesma casa, fazem tudo juntos, bora às compras juntos, para a casa, bora. Bora, não sei. Fazer líderes da casa, bora lavar a louça juntos. Que incrível, lavar a louça juntos. Não sei. Depois, há aqui outro parâmetro que é ir sozinho ou ir com amigos. Que lá está, vai diferir muito. Depende um bocado do vosso mood, não é? Para mim, eu estava numa de pá, vou sozinho. Tipo, eu quero, ou seja, amigos eu já tenho cá. Não preciso de levar. Ou seja, porque para mim é, pá, eu não vou estar bem no estrangeiro sozinho, por isso vou levar alguma coisa de Portugal. Alguma coisa, neste caso, uma pessoa de Portugal, para me acompanhar, para eu sentir que eu não estou sozinho. Pá, mas pondo as coisas em perspectiva, pá, não, porque assim estou no outro sítio, mas estou sempre meio um bocado em Portugal com esta pessoa está comigo, estou a ver? E eu queria mesmo é explorar o mundo. Explorar o mundo sozinho, com os meus próprios olhos. E saber que não tenho tipo um porto seguro, estão a ver? Saber, ou seja, sair completamente. Bem, que clichê máximo. Sair completamente da minha zona de conforto. Pá, mas no fundo é um bocado isto. É aventurar-me sozinho e perceber que, estando on my own, o crescimento é muito maior do que ter sempre alguém ao meu lado que me compreende e que me percebe e que basicamente se calhar diminui os riscos e as inseguranças para metade. O que por um lado é bom, Por outro, é, não estou a crescer. Estou aqui com esta pessoa, tenho que ser esta pessoa, posso falar em português, vai-me compreender sempre. Pode ser giro, mas ao mesmo tempo é, ok, não sei lidar comigo próprio, não sei estar sozinho no mundo. É, o que é bom aprender a estar sozinho. Depois, claro, com amigos é o reverso da medalha, não é? Ou seja, para dividir casa, excelente, já se conhecem, muito menos discussões, diria, ou mais. Isto depende um bocado, mas, ou seja, como falo a mesma língua, estou no mesmo sítio, já se conhecem previamente, se calhar é sempre mais fácil estarem amigos e não há meio papas na língua e diz pá, puto, não gosto disto, bora mudar, bora. Não sei, vocês compreendem-se melhor. E pronto, esta fase de adaptação é sempre mais fácil, não é? É sempre mais fácil chegar a uma cidade nova. Sabendo que estão com um amigo, ou há um que prepara um roteiro e vão, e o outro vai, ou há um que diz, pá, puto, eu vejo restaurantes, talvez não sei quê. E estão muito melhores. E se perdem, puto, onde é que estás? Ajuda-me aqui. Muito mais fácil. Se tu te perdes sozinho no estrangeiro, estás sozinho efetivamente. A mim, ao meu ver, para mim, ao meu ver, é muito mais bacana estar sozinho no meio do nada do que estar com um amigo. Mas pronto. Depois, acho que é importante. A priori de começar a experiência é saber bem tipo a localização onde nós calhámos. Porque lá está, é um bocado imprevisível. Nós inscrevemos nesta faculdade, nesta na outra, não sabemos onde é que vamos calhar. E provavelmente não vamos calhar na nossa primeira opção. Isso é realmente o mais provável. E claro, questionamos sempre, porque agora calhei no Zimbábue, fogo. Será que eu quero mesmo ir para o Zimbábue? E eu acho que antes eu não pensei nisto, mas agora eu percebo que é, se calhar é importante pensar. O que é que eu quero dizer com isto? Pronto, eu entrei no Erasmus e pensei, pá, é incrível. Tipo, eu só queria entrar, qualquer sítio funcionará. Só que, claro, depois vivi na cidade e Burgos. Uma pessoa pensa, ok, tipo, será que valeu a pena? E depois, localização tem muito a ver com também a faculdade em si em que entraram. Estão a ver? Não é só o sítio, o país, a cidade, é também a faculdade. Ou seja, que reputação é que tem esta faculdade? Que já falei com malta que andou nesta faculdade para perceber, será que é fácil passar as cadeiras? Será que as cadeiras são dadas? Ou vou-me esforçar mais do que se me esforçasse em Portugal? Será que vou ser tratado como aluno Erasmus? Ou ser tratado exatamente como um aluno espanhol de origem, ou francês, ou angolano de origem, estou a ver. Ou seja, isso é muito diferente e isso pode mudar bastante a vossa experiência Erasmus. Por exemplo, como eu já disse, eu não fui bem tratado como aluno Erasmus. Tratado como espanhol de origem e, portanto, isso complicou algo, para não dizer bastante, a minha adaptação à faculdade e às cadeiras, etc. Portanto, é realmente importante e sentem-se para pensar depois de saber onde entraram, tentar perceber, ok, que cadeiras é que eu vou ter equivalências? Vou ter a todas as cadeiras do semestre, do semestre para o que vou ou não? E será que isso me compensa? Claro que é muito giro fazer a experiência Erasmus, mas será que me compensa ir para lá e só fazer três cadeiras e depois no segundo semestre tenho sete cadeiras? Se calhar não compensa muito. Não sei, são este tipo de questões práticas que eu se calhar não me questionei e que agora voltava atrás e questionava-me. As pessoas perguntam-me, ok, mas pronto, não correu muito bem, se calhar voltavas atrás. E eu penso, pá, talvez. Talvez voltasse atrás e não fizesse a experiência. Claro que é bom, mas em termos académicos, que também, ou seja, no fundo é o principal, mas que a gente tende a desvalorizar porque no fundo Erasmus. Nós queremos viajar e conhecer o mundo e aproveitar. Em termos académicos, se calhar não foi excelente e podia ter sido muito melhor. Estão a ver? Se calhar, ou seja, em termos de média, se querem manter a média, não sei, é mesmo ver a faculdade em que entraram, tentar perceber, falar com pessoas que já foram para lá de Erasmus, isso é super importante para ter feedback. Depois, em termos de localização, há dois fatores que interessam, que é, primeiro, proximidade com a pátria. Proximidade com Portugal, neste caso, perceber, ok, se houver alguma emergência, estou muito longe, tenho aeroporto nesta cidade. E os meus pais conseguem me visitar. Ou seja, pode não ser suposto e nem ser preciso. Mas se houver um stress, estamos assim tão longe, não estamos? Ou estou completamente sozinho no mundo onde eu entrei. E depois, possibilidades de viajar, que é importante, que colo outra vez com o aeroporto. Tenho aeroporto na minha cidade. Ou seja, perceber que vai dar para viajar onde eu estou. Primeiro, com que expectativas é que eu vou para Erasmus? Tipo, viajar muito. Estudar também, ficar naquela cidade, mais ou menos, não sei muito. Acho que é bom preparar-nos mentalmente para isso. E prepararmos para o lado mau da questão, que é não viajar muito. Eu, de facto, não viajei muito. A cidade não tem aeroporto. O autocarro demora-se horas e horas para todo lado. E viajar é caro. No fundo, é isso. Depois, eu acho que a malta anda com uma ideia errada. Acho que a malta anda com uma ideia errada e eu estou aqui para ser o mais transparente possível. Malta, Erasmus é fixe, mas não é assim tão fixe. Depende de experiência para experiência, depende de pessoa para pessoa, depende de expectativas que a pessoa leva para expectativas que a outra pessoa leva. Estão a ver? Não vai ser sempre bom, nem vai ser sempre mau. Acho que há que ter cabeça, lá está, há que fazer este processo de procurar faculdade, tentar perceber se faz sentido ir para esta localidade, se dá para viajar, se não dá, e tentar prevenir mais ou menos a situação. Porque senão podem-se desorientar e podem-se sentir desmotivados. Super desmotivados. Exemplo, das primeiras semanas que eu estive lá, eu pensei, pá, vou desistir. Porque isto é chato, tipo, estou longe da minha família. Há que estudar à mesma, prometeram uma outra coisa. Agora estou aqui sozinho, no meio de Espanha. Não sei, e acho que é super normal nas primeiras semanas questionarmos e duvidarmos da nossa decisão. Mas depois pensei: pá, a residência já está paga durante o mês, isto é caro, não vou fazer esta desfeita aos meus pais. E depois fiquei até ao fim e curti. Estão a ver? Mas é super normal ter estas dúvidas iniciais. E depois, por fim, já a gente conclusão, eu acho que, ponderando já tudo o que eu vos disse, acho que é importante estarmos abertos à diferença e saber que, invariavelmente, com esta experiência, tipo, vamos crescer. Vamos crescer no desenrascanço, vamos crescer, não sei, nos nossos gostos gastronómicos, vamos trazer um bocado do país para onde fomos. Para Portugal, um bocado dessa cultura, vamos ser pessoas mais interessantes, não é? Temos mais informação. Ou seja, e pá, malta, vão, nem que seja só para mudar de ar, estão a ver? Conhecer pessoas novas. Não sei, eu acho que é uma experiência once in a lifetime. E acho que, somando tudo e ponderando bem, vale a pena. Ou seja, se for para. Imaginem, se forem de Erasmus para fazer uma cadeira e depois no segundo semestre estão apiados, não vale a pena. Mas tá, se forem fazer 4, 4, 5, 5 é o ideal, não é? 4, 5, 6, não sei, depende de faculdade para faculdade. Mas 4, 5, 6, ou seja, se calhar já vale a pena. E ver sítios novos e monumentos e viajar e não sei. Se calhar já vale a pena. Acho que, lá está, voltando ao princípio, é uma ponderação que cada um tem de fazer. Mas que, imaginei, três opções. Se a opção for, pá, vai sendo genial, a nível académico está tudo controlado, perfeito, vão. Se for, é pá, não sei bem, só vou ter equivalências a quatro cadeiras, estou um bocado indeciso, vão. Se for, por exemplo, pá, vou ter equivalência a uma cadeira, calhei, não sei, não quero estar a ser mal para localidades, mas se calhar em Badajoz, pá, se calhar não vão. Se calhar não vai ser assim tão diferente do que estar em Lisboa, estão a ver. Portanto, é isto. Tudo com ponderação, meus amigos. Olhem, pá, encerramos. Encerramos o tema Erasmus. Encerramos dicas. E portanto, é isto. Se tiverem dúvidas, pá, questionem-me. Mandem mensagem. Estou aberto responder às vossas questões. e para ajudar-vos de qualquer forma. Não sei. Não sei que conhecimento é que eu posso ter que vos possa ajudar, mas. Ou seja, tenho algum, não é? De experiência Erasmus. Mas não tenho medo de questionar-te. E é isto. Passemos à cultura. Então, de cultura, o que é que se passa? Portanto, recordam-se o episódio passado, Single Generator, Luciano Pavarotti. O que aconteceu? Ainda não ouvi Luciano Pavarotti, portanto, não vamos girar mais no cantor até eu ouvir Luciano Pavarotti. E peço desde já desculpa. O que é que acontece? Dillas. André, portanto, não sei o apelido, mas André, lançou álbum. O que é que se passa? Eu só ouvi algumas músicas ainda. E não quero já espalhar a minha ideia geral. Portanto, eu já tinha aqui apontado sobre uma direta especificamente, que é a Direção Paris. O que é que eu tenho a dizer? Pá, não curti muito. Sinto que está com demasiado autotune para o Dillaz, estão a ver. Se vamos comparar isto a Prof Jam, Dillaz está com zero autotune. Mas para o Dillaz que é e para o álbum Reflexo que eu estou habituado e que é banger, são banger todas as músicas, para comparar este novo álbum, pá, é duro porque eu acho que ele é bom sem autotune. E estar com este autotune e agora tipo tem variações de uau, cheio de autotune, não favorece nada, em nada. Ou seja, Dillaz, estou a fazer bacana sem make-up, estás a ver? E acho que não faz sentido. Portanto, não curti muito. Já ouvi um bocado das outras músicas do álbum que saíram ontem. Não sei, tenho que pensar bem. Claro que à primeira nunca se curte. Nem Slow J à primeira não curti, depois adorei. Portanto, vamos dar mais uma chance. Depois, Capitão Fausto lançaram música Nuvem Negra. Muito boa. Thumbs up. Tenho ouvido imenso Capitão Fausto ultimamente. A música Nunca Nada Muda. Muito boa. E Andar à Solta também, Nunca Nada Muda, minha preferida destas três últimas lançadas. Mas sim, Capitão Fausto a fazer trabalho bom, delivering good music. E pronto, malta, é isso. O episódio já está a ficar grandinho. Reitero, se tiver alguma questão, podem enviar. Se são novos, por favor, por favor, estou a suplicar. Mas gostaram, pá. Spotify tem aí embaixo. Seguir. Estrelar. De 0 a 5 estrelas. Estejam à vontade. E se quiserem comentar alguma coisa ou assim, debaixo do episódio, tem um espaço para comentar. Eu estarei vendo e quiçá respondendo às vossas questões barra comentários. Ok? Forte abraço e até para a semana.